todos, não? Que eram a Tricos e Arnaldo Dias. Se houve mais, repara, não, isto não... Exatamente. Eu, repara, Sr. Deputado, mais uma vez tenho que o dizer, eu estou a responder dentro, digamos, neste caso, daquilo que me recordo, e recordei-me no momento em que falava comigo, esta informação, o novo banco, nomeadamente nas entidades que se relacionavam com o Fundo de Resolução, dar-lhe-á com todo o rigor e prevalece sobre a minha, porque o elo de contacto com o Fundo de Resolução não era a auditoria interna.
Portanto, recorda-se destes dois, não se recorda de mais nenhum neste momento?
Não, não. E volto a dizer, estes dois carecem de confirmação pelo novo banco, porque, de facto, entre uma coisa que eu me estou a lembrar e alguma coisa que consta da comunicação trocada entre as entidades, naturalmente a segunda prevalece, não é?
Nós tivemos aqui anteontem o Dr. Carlos Calvário, em que uma das questões que foi suscitada ao longo da audição tinha a ver com a avaliação dos imóveis e o facto de haverem grandes disparidades na avaliação de imóveis entre diferentes avaliadores. Referia o Dr. Carlos Calvário que, para os mesmos imóveis, diferentes avaliadores indicados pela Price podiam ser duas ou três vezes superiores, portanto não era uma pequena variação, eram valores muito diferentes para o mesmo imóvel. Nós perguntámos ao Dr. Carlos Calvário, que me mencionou esta situação, se estes imóveis, com esta disparidade toda, que tinham sido avaliados por avaliadores indicados pela Price, estavam incluídos no projeto Viriato. O Dr. Carlos Calvário respondeu que não sabia porque, quando iniciou o projeto de Calvário, já tinha saído. Mas o senhor ainda lá estava, gostávamos de saber se nos podia confirmar se estes imóveis com estas disparidades estavam ou não incluídos no projeto Viriato. Algum deles?
Não lhe sei dizer. Não lhe sei dizer, repare, esse processo, portanto, o processo de venda de uma carteira que é o Viriato, é um processo que eu referi que consta de um plano futuro, na altura era futuro, de auditoria. Agora, eu devo sublinhar que a auditoria interna não acompanha a gestão desses temas, leia-se, não é a auditoria interna que gera a venda desses portfólios. Portanto, eu não o conheço, porque de facto, mas há quem conheça, naturalmente.
Quem é que acha que nos pode, nós já perguntámos a duas pessoas, quem é que acha que nos pode responder se algum destes imóveis está ou não no projeto Viriato?
Quem gere ou geria as vendas de carteiras foi o mesmo departamento que eu referi há pouco. Portanto, peço desculpa, DDNN, Departamento de Desenvolvimento de Negócio e NPAs. Mas haverá, seguramente, mais pessoas na administração do novo banco que conhecem e sabem responder a isto. Eu não sei, e acredito, neste caso, não fazia parte da minha gestão ou do meu acompanhamento enquanto auditoria interna, acompanhar estes temas.
Referiu também, numa das primeiras perguntas que lhe foram feitas, que embora estivesse no Departamento de Auditoria Interna, aquela auditoria especial feita pela Deloitte não passou por si, não teve qualquer interação com a Deloitte que fez essa auditoria. Pergunto-lhe se não teve mesmo nenhuma interação.
Senhor Deputado, obriga-me a precisar isto pela forma como fez a pergunta, que é, estamos a falar da auditoria que foi publicada em julho de 2020,
sim,
pouquíssimo tempo depois de eu ter saído. Esta auditoria, durante o período que eu estive, e foi quase até ao fim, não incidiu sobre a auditoria interna. Eu não tive, e penso que o meu departamento não teve, eu saberia, o departamento em que eu trabalhava e que era diretor-coordenador, alguma, digamos, matéria que fosse tratada pela Deloitte em que a auditoria interna fosse chamada a colaborar, ou fosse mesmo alvo da auditoria, porque a auditoria externa também pode cobrir no seu scope coisas de auditoria interna. Portanto, eu de facto não o conheci de todo. A única coisa que, pegando na sua pergunta, me leva a precisar é, eu creio mesmo que nunca houve um e-mail, nada sobre isto, creio que nunca houve, garantidamente não houve sobre queremos saber este tema, queremos acompanhar este tema, precisamos desta informação. Não. Eu não tinha conhecimento nenhum da auditoria até ela ser publicada, e volto a dizer, e depois não a li, por outros motivos, o facto de já ter saído. Não.
Não acha estranho uma auditoria externa especial que vai precisamente a estes casos concretos, a estes clientes que há pouco referi, José Guilherme, Promovel, que olha para devedores tão importantes que nunca tenha sequer trocado um e-mail com a auditoria interna? Não acha isto um bocadinho... Não achou estranho na altura?
Não, Sr. Deputado, não. Porque é uma auditoria externa. Quer dizer, eles foram ver um conjunto de coisas que, para verem e no fim se pronunciarem, numa perspectiva baseada em factos, eles tinham que fazer os seus trabalhos de auditoria. Quer dizer, a auditoria, creio que teve um largo número de pessoas a trabalhar intensamente no novo banco durante algumas semanas, acho eu, quer dizer, isto imagino, em parte pelo menos terá sido remoto. Não acho estranho, eu percebo, deixe-me só acrescentar, que normalmente se faz esta associação entre a auditoria interna e a auditoria externa, mas aquele trabalho da auditoria externa, efetivamente, eles tinham que fazer os trabalhos da auditoria, os chamados testes da auditoria. Eles não precisavam, mas repara, não, respondendo objetivamente, não acho estranho.
Eu queria apenas agora voltar um bocadinho atrás no seu percurso no novo banco e queria perguntar, portanto, em dezembro de 2014 ainda estava na parte do risco no novo banco. Nós já temos mencionado este aspecto relativo à venda da tranquilidade, que é um parecer de risco do novo banco, e portanto penso que terá tido conhecimento deste parecer precisamente de dezembro de 2014, em que é referido uma pessoa, um senhor que faz parte dos órgãos de gestão da entidade que vai comprar a tranquilidade, ou seja, daquele fundo, daquele veículo criado pelo Fundo Apollo. E em que é feita aqui uma análise, quem é que eram as pessoas que estavam associadas, no fundo, ao comprador da tranquilidade, e em que é referido o nome do Sr. René Beltchange, e que está aqui referido como sendo um membro da PwC, e até está em negrito neste parecer de risco do novo banco, ou seja, é evidenciado que havia aqui uma pessoa associada à PricewaterhouseCoopers. Que era a consultora que uns anos antes avaliou o ativo Tranquilidade. E, portanto, eu queria perguntar se conhece este parecer de risco, se teve conhecimento. Essa a primeira pergunta.
Não, Sr. Deputado. Eu creio que não o conheço mesmo. Memória garantidamente não tenho, mas eu acho que é mais longe do que isso. Eu creio que não o conheço.
Só para terminar, é porque isto é um parecer de risco que está no acervo da Comissão. Chamou-nos a atenção, de facto, uma entidade que compra ter uma pessoa nos seus corpos gerentes que está associada à entidade que avaliou anteriormente. E, portanto, nós gostaríamos de saber se alguém conhecia este parecer, porque aparece aqui nos documentos enviados pelo novo banco à Comissão, mas aparentemente ninguém conhece este parecer de risco. E, portanto, nós também gostaríamos de saber se foi ou não para a administração, mas também se não o conhece, também não me sabe dizer se foi entregue à administração um parecer com estas características. Mas...
Senhor Deputado, eu inclusivamamente ouvindo-o falar e relacionando com a Price, eu acho que nunca tinha ouvido falar deste parecer. Se ele é da gestão de riscos, ele terá naturalmente sido emitido por alguém. Eu recordo, eu no Departamento de Risco não era o diretor-coordenador.
Muito obrigado. Não tenho inscrições, portanto, damos como terminada a audição. Aí tem. Afinal, tem. Muito me admira. Sou deputada Joana Zapereira, faz favor. 5 minutos. Sr. Doutor, agora entramos naquela fase de 5 minutos. Cada um dos seus deputados fará as perguntas nesse tempo. Sr. Doutor responderá a seguir a cada um dos seus deputados.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Luís Seabra, os nossos cumprimentos Ao longo desta comissão de inquérito, nós de facto temos descoberto, e isso tem sido evidenciado, as fragilidades que nós temos identificado num conjunto de circunstâncias no novo banco, desde logo na avaliação de créditos, nos imóveis, nas participações financeiras. E não obstante as mudanças operadas que o Sr. Doutor referiu ao longo da sua audição, eu queria perguntar-lhe muito diretamente se sente, uma vez que pertenceu aos dois departamentos de risco, quer do BES, quer do Novo Banco, pergunto-lhe muito diretamente se havia diferenças ao nível da gestão de risco nestas duas instituições e se está em condições de assegurar que as más práticas da avaliação de risco que existiam no Banco Espírito Santo, de facto, transitaram ou não para o novo banco. Essa era a primeira pergunta que eu lhe deixava. Relativamente ao balanço de abertura do novo banco, foram transferidos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos que estavam sob a gestão do BES. Hoje sabemos que a esmagadora maioria destes ativos estava, de facto, muito sobrevalorizada. E foram, apesar disso, foram, de facto, transferidos para o valor contabilístico do inscrito no balanço do BES. O Sr. Doutor já referiu que não participou no balanço inicial, referiu isso na sua intervenção, mas de facto conhecia como membro do Departamento de Risco a qualidade, eu diria neste caso a falta dela, dos ativos que transitaram para o novo banco. E por isso a pergunta que lhe faço é que acompanhamento e avaliação é que fez destes índices, se alguma vez teve oportunidade de sinalizar as desconformidades na avaliação dos ativos uma vez que era membro do Departamento de Risco, e se teve algum contacto ou responsabilidade na atribuição do controlo, na avaliação ou no controlo do rating dos créditos que passaram do BES para o novo banco. A partir de 2018, o Dr. Luís Chiabra referiu que tinha iniciado as funções de diretor no Departamento de Auditoria Interna. Eu diria que a função do departamento a que pertenceu era, no fundo, de assegurar que as boas práticas eram respeitadas. Tinha que certificar, aliás, que as operações de venda de ativos decorriam de acordo com as normas em vigor. Era essa também uma das suas funções. E o que eu lhe queria perguntar é se não achava estranho a inexistência de uma prática de avaliação ou de normativos internos, como referiu, de apuramento de últimos beneficiários e contrapartes com alguma profundidade. O Sr. Doutor nunca questionou isto? Referiu há pouco que o procedimento de identificação das contrapartes no Nata 1 não era adequado. Mas o que é que não era adequado? Eu pedia que o Dr. Luís Chiabra pudesse identificar, ponto por ponto, o que é que, no seu entender, não era adequado no Nata 1. No fundo, aquilo que nós queremos é saber, nesta fase em que decorre a comissão de inquérito, é se pode garantir a esta comissão e aos portugueses que o novo banco tomou todos os cuidados no sentido de garantir que os ativos vendidos não iam gerar perdas para os contribuintes. E uma última pergunta, Sr. Doutor. O novo banco iniciou a sua atividade como um banco de transição. Foi inicialmente pensado para isso. No dia 4 de dezembro de 2014, o Banco de Portugal deu início ao processo de venda do novo banco. Inesperadamente, a 15 de setembro de 2015, portanto 20 dias antes da data em que oficialmente é publicada a auditoria da EY, o Banco de Portugal comunicou a suspensão do processo de venda. O Sr. Doutor, tendo em conta a larga experiência que tem também neste ramo, consegue explicar-nos o que é que pode levar à interrupção de um processo de venda 20 dias antes de ser conhecida oficialmente esta auditoria da EY? Foi de facto ponderado e avaliado o impacto que este cancelamento desta venda do novo banco podia ter na desvalorização económica do seu património? É só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Luís Chiabra, faz favor por responder.
Eu vou tentar, no fundo, ir a cada um dos pontos e depois, por favor, corrija-me se eu não tiver a responder a algum deles, porque foram várias questões. Relativamente à questão, a primeira, penso, tinha a ver com a gestão de risco. Senhora Deputada, eu acho que no novo banco houve um conjunto de alterações que eu já aqui aflorei, que relativamente ao BES se traduziram numa definição mais, digamos, rigorosa e mais assente numa visão técnica e de risco da decisão das operações e, portanto, do apetite de risco. Portanto, o apetite de risco é menor. Agora, eu, do meu lado, não digo que havia más práticas de gestão de risco. Não é essa a avaliação que